devagarinho subindo, junto com Jesus, sofrendo os momentos em que ele sofreu, caindo como Jesus caiu, levantando depois de cada queda, encontrando-nos com Maria ao longo dessa caminhada, mas estamos ali com Jesus. Estamos ali com Jesus. E eu vou convidar você nesse momento a estar comigo para que a gente possa subir e fazer essa caminhada do Calvário. É isso mesmo. Estamos praticamente prestes a ter a cruz apresentada diante de Jesus, onde ele vai ser crucificado. Onde ele vai ser crucificado. E eu queria que hoje nosso dia fosse diferente. Isso mesmo. Eu queria que hoje o nosso dia fosse vivido de uma maneira diferente. Mas eu não queria que o nosso dia fosse um dia de tristeza. Pelo contrário. Eu queria que hoje fosse de esperança. Eu queria que hoje nós pudéssemos encher o nosso coração com muita esperança. Mas com muita esperança mesmo. Eu queria que hoje o nosso coração pudesse vir além da cruz. Ver além do sofrimento, porque é assim que Jesus via. Via além do sofrimento, via além da cruz. Eu queria mesmo que nesse momento você pudesse olhar para o sofrimento que você está vivendo e pudesse pensar assim, vai passar. Assim como Jesus sabia que aquela cruz iria passar. Eu queria que você olhasse para a doença que você está vivendo aí nesse momento e pudesse sentir também, se eu estou crucificado junto com Jesus por causa da minha doença, vai passar. Eu vou conseguir vencer essa doença, eu vou conseguir vencer essa situação difícil. A sexta-feira da paixão que nós estamos vivendo hoje é para encher o nosso coração de esperança. E olha, para encher o nosso coração até de alegria. Porque o que vem depois do sofrimento, o que vem depois da tempestade, o que vem depois da dor, vem sim a presença de um Deus maravilhoso que vai transformar a sua vida. A nossa salvação veio da cruz. E é importante que a gente não se esqueça disso. A nossa salvação veio da cruz. Deus poderia ter nos salvado de outra forma? Claro que poderia ter nos salvado de outra forma, mas ele fez questão de assumir sobre si todo o sofrimento. O profeta Isaías nos lembrava: tomou sobre si os nossos pecados, foi humilhado. Foi vítima de todos os açoites por nosso amor. Jesus poderia ter nos salvado de outra forma, mas não haveria outra forma senão tomar sobre si os nossos pecados. Ele veio para assumir os nossos pecados. Quem deveria estar na cruz seríamos nós. Nós somos pecadores. Nós somos desobedientes, nós somos infiéis. A cruz foi feita para nós. A cruz foi feita para nós que não respeitamos a aliança, quebramos a aliança e agimos de forma errada. A cruz era para nós. Mas Deus é misericórdia. Deus é infinitamente misericórdia e jamais, jamais deixaria que o Filho, que nós como seus filhos, pudesse sofrer a cruz. E no lugar de nós, no nosso lugar, coloca o seu Filho. Coloca o seu Filho para sofrer a cruz. Assim como aconteceu lá no sacrifício de Isaac. Quando Deus pede que Isaac seja sacrificado, e no momento do sacrifício, Deus tira Isaac e coloca um cordeiro, Deus repete o mesmo gesto. No momento em que nós deveríamos assumir a cruz, no momento em que nós deveríamos ir para a cruz, Deus nos tira da cruz e coloca seu Filho. Por isso, ele é o Cordeiro de Deus. Por isso, ele é o Cordeiro que tira o nosso pecado, tal qual aquele Cordeiro lá do sacrifício de Isaac, que tomou o lugar de Isaac. Jesus, como Cordeiro de Deus, toma o nosso lugar e morre por nós.
meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta entrar e eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar. Te amo. Há um clima todo diferente que aquece e mexe com o coração da gente. É como um sonho, é como um sonho. Querer pra te ver outra vez. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver. Me abri pra te amar, nem precisa perguntar. Te amo. Há um clima todo diferente que aquece, mexe com o coração da gente.
Sabe, gente, que uma das figuras mais fascinantes dessa Sexta-feira da Paixão está ao pé da cruz. Sim, Maria. Maria foi mulher que, escolhida por Deus de uma maneira toda especial, para ser a mãe do Salvador, teria que ser a mais pura, teria que ser aquela que pudesse entregar-se totalmente, teria que ser aquela que tivesse o coração mais belo para aceitar a proposta de Deus de ser mãe do Salvador. E olha que não é fácil, não é fácil. E Deus diz, e Deus pergunta pela boca do anjo se ela queria ser a mãe do Salvador. Maria fica desconcertada porque não sabe como vai acontecer, afinal de contas ela não estava casada ainda com José, estava noiva, mas não estava casada. E diz sim porque foi Deus que pedira. É, se Deus pede, Maria faz. E olha, o seu sim a fez comprometer-se com tudo aquilo que viria depois, com os caminhos de sofrimento, com os caminhos de lágrimas e até mesmo com a cruz. Aquele sim de Maria, dado lá atrás em Nazaré, repetiu-se a cada dia, a cada instante, a cada momento, a cada hora,
que ela estava ao lado de Jesus. Nos momentos em que Jesus era tomado como louco, o sim de Maria se repetia e ela dizia: meu filho. Nos momentos em que queriam apedrejar Jesus porque ele lera na sinagoga da sua terra o livro de Isaías, Maria repetia o seu sim: ele é meu filho. Nos momentos em que Maria procurava Jesus porque ele estava perdido no templo e conversando entre os doutores, Maria repetia o seu sim. Nos momentos em que Maria, à espreita, via as grandes pregações de seu filho, lá naquele monte bonito onde 5.000 pessoas ouviam extasiados, Maria repetiu o seu sim: esse é meu filho. O sim de Maria foi repetido a cada instante, a cada momento. O sim de Maria foi repetido no caminho do Calvário, quando via seu filho cair uma, duas, três vezes. O sim de Maria se repetia quando via seu filho ser flagelado. O sim de Maria se repetia quando via seu filho amarrado diante de Pilatos. O sim de Maria se repetia quando via seu filho sendo humilhado pelos soldados romanos que lhe cravaram uma coroa de espinhos e um manto púrpura. O sim de Maria se repetia quando ela via que, mesmo não podendo fazer nada pelo seu filho, silenciosamente o acompanhava no caminho da cruz. O sim de Maria se repetia quando seus olhares trocaram. Olhar de mãe que encontra o olhar do filho no caminho do Calvário. O sim de Maria se repetia até aquele momento em que Jesus dizia: mãe, mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe.
Ó Virgem Santa, rogai por nós pecadores, junto a Deus Pai, e livrai-nos do mal e das dores. Que todo homem caminhe tocado pela fé, crendo na graça divina, esteja como este é. Abençoai nossas casas, as águas, as matas e o pão nosso, a luz de toda manhã, o amor sobre o ódio. Iluminai a cabeça dos homens, te pedimos agora, e que o bem aconteça, Nossa Senhora.
Eu sou o Padre Juarez de Castro e nós estamos juntos aqui vivendo este tempo de preparação para a Páscoa, vivendo esse tempo bonito onde nós estamos refletindo sobre a paixão e morte de Jesus, mas não só ficando na paixão e morte de Jesus, indo além, indo à ressurreição de Jesus. É para isso que nós tivemos 40 dias de quaresma, sabia? Foram 40 dias onde nós percorremos esse caminho de refletindo esse caminho que nos levasse a Jerusalém, para que a gente pudesse passar esse dia com Jesus, hoje, a sexta-feira, para que a gente pudesse ter passado ontem, quinta-feira, quando Jesus, depois de ter celebrado a ceia com seus apóstolos, foi traído por Judas, foi traído por Judas. Judas, ele era responsável pela bolsa, ou seja, ele era responsável pelo dinheiro do grupo. O grupo que acompanhava Jesus era um grupo organizado e eles tinham ali o dinheiro. Judas que organizava, Judas que fazia compra de comida, de tudo isso. Judas sabia o preço de tudo e o valor de nada. Ele não percebia o valor das coisas e das pessoas. Ele não percebia nem o valor de uma amizade, nem de um amor profundo como o de Jesus por ele. E ele entregou Jesus. Vendeu Jesus por 30 moedas para que de repente ele pudesse tentar se encontrar a tal felicidade que ele não encontrou. Vendeu Jesus por 30 moedas. Você se escandaliza com isso? Porque você vê, porque Judas vendeu Jesus por 30 moedas? Olha, às vezes nós vendemos Jesus também até menos do que 30 moedas. Às vezes nós vendemos Jesus por outras coisas que não são moedas. É. Às vezes nós negligenciamos, nós esquecemos de Jesus e colocamos no lugar de Jesus outras coisas. Fazemos como Judas fez. No lugar de Jesus, ele colocou 30 moedas. E nós às vezes deixamos Jesus de lado. Colocamos no lugar de Jesus o lazer. Colocamos no lugar de Jesus o egoísmo. Colocamos no lugar de Jesus a vaidade. Ah, não são 30 moedas mais, mas nós inventamos outras coisas para colocar no lugar de Jesus. Colocamos no lugar de Jesus o dinheiro que a gente quer acumular. Colocamos no lugar de Jesus até pessoas que se tornam mais importantes do que Jesus na nossa vida. Olha, colocamos no lugar de Jesus os nossos passeios, os nossos feriadões. É? Tem gente que deixa de ir à igreja por causa dos feriadões e dos passeios. Vendemos Jesus, não mais por 30 moedas, mas por outras coisas que nós vamos inventando e colocando no lugar de Jesus. Ah, se a gente se escandaliza com Judas, vamos olhar se a gente também não está vendendo Jesus por um preço muito barato. Veja lá. Veja lá se você não está trocando Jesus por banalidades. Veja lá se você não está trocando Jesus por coisas. Veja lá se você não está trocando Jesus por dinheiro. Veja lá. Veja lá o que se tornou mais importante na sua vida. Veja o que se tornou mais importante no seu dia a dia. Veja lá. Se a gente se escandaliza com Judas, que trocou Jesus por 30 moedas, às vezes nós fazemos mesmo, às vezes até fazemos o pior, porque não são moedas. São coisas fúteis que colocamos no lugar de Jesus. Presta atenção aí, gente. Presta atenção para a gente não correr o risco de repetir a mesma traição de Judas.
Ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, sem amor eu nada seria. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor é bom, não quero mal, não sente inveja ou se é o fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Contentar-se de contente é fui. dormem, todos dormem. Agora vejo em parte, mas então veremos face a face. É só o amor, é só o amor que conhece o que é verdade. O amor.
Eu sou o Padre Juarez de Castro e olha, eu estou convidando você a passar a Sexta-feira da Paixão comigo. Isso mesmo, refletindo, nós vamos estar nesse momento bonito de meditação, de reflexão, olhando para a cruz de Jesus, mas não só olhando para a cruz, nós queremos olhar para a ressurreição, nós queremos olhar para a vida nova que vai surgir, nós queremos olhar para a vida que vai vencer. Gente, a história da cruz não termina no Calvário, a história de Jesus, ela continua como vitória. A história de Jesus é a minha vitória e a sua vitória. Somos vencedores. Olha, o amor é mais forte do que a morte, como diz o livro do Cântico dos Cânticos. E é por isso que a morte não consegue vencer o amor de forma nenhuma. O amor não pode ser vencido pela dor e pelo sofrimento. O amor é mais sublime. O amor, ele é infinito, ele não acaba. A diferença da dor, do sofrimento para o amor está justamente aí. A dor acaba, o sofrimento é limitado, mas o amor não é limitado. O amor é para sempre. Por isso, chega um momento na nossa vida que o sofrimento acaba. E só resta o amor. E só fica o amor. É isso mesmo. Por isso, vale a pena viver no amor e pelo amor. Vale a pena viver a partir do amor. Mas o que é viver a partir do amor? Viver a partir do amor é a gente ter uma vida onde o amor se transforma em gestos. Ontem, na Quinta-feira Santa, na celebração, foi um momento muito bonito, porque foi justamente isso que Jesus nos mostrou. Você deve ter participado na Quinta-feira Santa, onde você, da sua paróquia, né? E eu celebrei ontem, e eu lembrei justamente isso para as pessoas que celebravam comigo, que naquele momento da Quinta-feira Santa, onde Jesus convida todo mundo para a ceia, para a última ceia, onde ele institui ali o sacerdócio, institui a Eucaristia, Jesus dá o mandato do amor. E Jesus fala assim: ó, eu vou ensinar vocês a amarem, né? Eu até brinco, digo assim, que as pessoas, os apóstolos até pensam: ai meu Deus, nós vamos escutar um sermão sobre amor. E aí Jesus, quando chama eles para ensinar como é o amor, Jesus não diz uma palavra, não disse uma palavra. Jesus pegou a bacia, o jarro, colocou um avental e se pôs a servir. Aí, ó, isso é amor. Amor é se colocar a serviço do outro. Amor não são palavras. Amor não é poesia. Amor não é livros bonitos que se escreve. Amor é gestos. Amor é o gesto concreto de fazer alguma coisa pelo outro. Amor é quando eu estou do lado da minha família, daquele que eu amo, daqueles que eu amo. Amor é quando eu sou aquela pessoa que vai fazer a diferença na vida do outro. Amor é aquele que faz realmente. Por isso que um casal que vive no amor não é um casal que vive dizendo palavras e juras de amor para o outro. Não, mas é um casal que está todos os dias mostrando por gestos, por atitudes, o que é o amor. Estando junto, ao lado, cúmplice, fazendo para que o outro seja feliz, lutando para que o outro encontre a felicidade. Quando a gente diz que ama alguém, a gente não pode dizer da boca para fora como se fosse uma palavra sem sentido, mas quando eu quero dizer que amo alguém, Eu amo nas minhas atitudes. Eu amo estendendo a mão para aquele que está caído. Eu amo dando comida para quem tem fome. Eu amo fazendo com que o outro possa sentir o seu coração curado pela minha presença. Amar é fazer alguma coisa. O amor é o que o amor faz. Para com essa história de ficar só falando que ama e não faz nada. Para de falar que ama sua mulher e não faz nada para que ela seja feliz. Para de falar que ama seu marido e não faz alguma coisa para que vocês encontrem felicidade. Para de falar que ama sua namorada, seu namorado, se as suas atitudes não condizem com aquilo que você ama. Para com isso agora. Para de dizer coisas que você não faz, porque o amor não pode viver na hipocrisia. O amor tem que viver no gesto concreto, verdadeiro, que se realiza cada dia. Amor é o que o amor faz. Nunca se esqueça disso. Amor não é palavra. Amor é gesto concreto.
O caminho que me ajuda a seguir, sol que brilha à noite a qualquer hora me fazendo sorrir, claridade fonte de amor que me acalma e seduz, essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, raio duradouro que orienta um navegante perdido, força dos humildes, dos aflitos, paz dos arrependidos, brilho das estrelas do universo, seu olhar me conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz, sigo em paz no caminho da vida, porque o caminho, a verdade e a vida é você. Eu te sigo, Jesus, meu amigo. Quero caminhar do seu lado e segurar sua mão, mão que me abençoa e me perdoa e apaga o meu coração. Estrela que nos guia, luz divina, o seu amor me conduz. Essa luz só pode ser Jesus. Essa luz.
Olha, gente, eu tô muito feliz de estar com você aqui hoje, viu? A gente vivendo essa preparação para a Páscoa, viu? Eu sou o Padre Juarez de Castro e estou com você, onde a gente vai estar refletindo sobre a Sexta-feira da Paixão, sobre essa preparação para a Páscoa, mas olhando sempre para a ressurreição. Sabe, na Sexta-feira da Paixão, um poema que eu gosto muito chamado A Flor do Maracujá. A Flor do Maracujá é de autoria do Catulo da Paixão Cearense, grande poeta, Catulo da Paixão Cearense, e ele transformou em poesia uma lenda muito bonita. Você sabia que, na verdade, a flor do maracujá, ela tem o nome no mundo todo de flor da paixão, né? Flor da paixão. Aliás, o fruto maracujá é chamado fruto da paixão, né? Tem na França, é fruit de la passion, né? Flor de la passion, flor da paixão, né? Em inglês é fruit of passion, né? Ou seja, é a fruta da paixão. E as pessoas pensam assim, fruta da paixão? Fruto da paixão? Flor da paixão? Isso é paixão humana? Não. o nome de maracujá, é a flor da paixão, o fruto da paixão, né? Ele não é por causa da paixão humana, de um homem apaixonado por uma mulher, de uma mulher apaixonada pelo homem, não. O fruto da paixão, ele lembra justamente, fruto da paixão, lembra o maracujá que nasceu aos pés da cruz. É uma lenda que diz que a flor do maracujá, ela era branquinha, e aí depois ela se transformou roxa, porque quando Jesus foi crucificado, nasceu um pé de maracujá ao pé da cruz, e ali uma gota do sangue de Jesus pingou e pintou de roxo, lembrando a tristeza do maracujá. Então, o maracujá passou a ser chamado flor do maracujá, flor da paixão, ou fruto da paixão, lembrando essa paixão. Escute agora essa poesia que eu quero lembrar para você, chamada Flor do Maracujá, autoria de Catulo, da Paixão Cearense.
Encontrando-me com um sertanejo, perto de um pé de maracujá, eu lhe perguntei: diga-me, caro sertanejo, por que razão nasce branca e roxa a flor do maracujá? Ah, pois então eu lhe conto a história que eu vi contar, a razão por que nasce branca e roxa a flor do maracujá. Maracujá já foi branco, eu posso até lhe jurar, mais branco que a caridade, mais branco do que o luar. Quando a flor brotava nele, lá pros confins do sertão, maracujá parecia um ninho de algodão. Mas um dia, há muito tempo, no mês que até não me lembro, se foi maio, se foi junho, se foi janeiro ou dezembro, Nosso Senhor Jesus Cristo foi condenado a morrer numa cruz, crucificado longe daqui, como que pregar o Cristo a martelo. E ao ver tamanha crueza, a natureza inteirinha pôs-se a chorar de tristeza. Chorava os campos, as folhas ribeiras, sabiá também chorava nos galhos da laranjeira. E havia junto da cruz um pé de maracujá, carregadinho de flor, aos pés de Nosso Senhor. E o sangue de Jesus Cristo, sangue pisado de dor, nos pés do maracujá tingia todas as flor. Eis aqui, seu moço, a história que eu vi contar, a razão pro que nasce branca e roxa a flor do maracujá.
Quando eu me vi perdido, triste e aflito, sem ter direção. Quando eu me vi sozinho, quando corri perigo, peguei na sua mão. Vi que nem sempre o que importa pra nós tem importância pra Deus. Ouvi sua voz, algo em mim renasceu. Canta, ora, fecha os olhos, põe a mão no peito, sinta no seu coração. Perdão, Pai, eu me entrego em suas mãos.
Sexta-feira da Paixão é sempre momento, é sempre hora, é sempre tempo da gente voltar o nosso olhar, o nosso coração para dentro de nós mesmos
E é bom que enquanto a gente faz isso, a gente olhe fixamente para a cruz e perceba, ali da cruz veio a nossa salvação. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. E é interessante a gente lembrar sobre o lenho da cruz, porque a gente lembra que a cruz, que é este madeiro, que esta madeira lembra uma outra árvore. Há muito tempo atrás, quando Deus criou o mundo e deixou o homem no paraíso, ali havia uma árvore. Deus alertou: esta árvore é do conhecimento do bem e do mal. E pediu que homem e mulher não tocasse naquela árvore. Claro, fomos desobedientes e quisemos ser como Deus, ter todo o conhecimento, toda a ciência, e fomos ali. Uma árvore nos trouxe o pecado, um madeiro nos trouxe a maldição. Era necessário que uma outra árvore pudesse nos trazer a salvação. Era necessário que um outro madeiro pudesse nos trazer a salvação. Se naquele dia um fruto levou-nos à perdição, outro fruto nos traria a salvação. Se naquele fruto reconhecemos e conhecemos o pecado, neste fruto de agora reconhecemos a graça. É, olhe fixamente para a cruz e veja a cruz como um novo madeiro, nova árvore, mas não aquela do paraíso. É outra árvore, é outro madeiro. Madeiro agora que nos dá o fruto da salvação, o fruto que nos liberta, o fruto que nos resgata, o fruto que nos traz a salvação. Dali, daquele madeiro, lá no Monte do Calvário, daquele madeiro pende a nossa salvação. Daquele madeiro surge o fruto que nos traz esperança. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo.
Enfrentando os problemas da vida, eu vivia sempre a reclamar, porque tudo acontece comigo, desse jeito eu não sei caminhar. São problemas e mais problemas, difíceis de resolver, porque tudo acontece comigo, desse jeito não dá pra viver. É que um dia, andando na rua, encontrei-me com Nosso Senhor, e olhando em meus olhos pergunta: onde é que está seu amor? Falei tudo que eu tinha vontade, sem ao menos olhar para trás. Porque é que o Senhor deu pra mim uma cruz que é pesada demais? Calmamente o Senhor me pergunta se esta cruz eu queria trocar. Jogue ela naquele monte e amanhã outra venha buscar. Logo quando clareou o dia, que no monte de cruz eu cheguei, entre tantas que eu ia testando, uma cruz bem mais leve encontrei. Foi aí que o Senhor me disse:
pensa bem no que vou lhe falar. Se achas esta mais leve, esta cruz você pode levar. Amanhã, quando estiver distante, conquistando novos horizontes, vai sentir que a cruz que tu levas foi a mesma que jogou no monte.
Eu já vou terminando aqui esse momento, mas eu queria que você viesse junto aqui, junto de mim, bem pertinho aqui, pra gente, junto com Nossa Senhora, João, Maria Madalena, Maria de Cléofas, sim, aquelas mulheres que ficaram aos pés da cruz, vem aqui juntinho. Nós vamos fazer uma prece, uma oração ao pé da cruz de Jesus. Isso, você tem uma cruz aí na sua casa que você pode olhar? Olhe para ela. Você tem uma cruz aí, talvez do seu crucifixo que você carrega no seu pescoço? Olhe para ele. Você tem uma cruz? Olhe para essa cruz. E nesse momento, olhe para essa cruz. Reza junto comigo nessa sexta-feira santa. Reza junto comigo para que o seu coração se encha de alegria, de esperança, porque Jesus vai ressuscitar. Isso. Traga agora as pessoas que você quer rezar e reze agora comigo. Ó meu Jesus, dai-me a vossa força quando a minha pobre natureza se revolta diante dos males que ameaçam, para que eu possa aceitar com amor as penas e aflições desta vida de exílio. Uno-me com toda veemência aos vossos méritos, às vossas dores, à vossa expiação, às vossas lágrimas, para poder trabalhar convosco na obra da salvação. Possa eu ter a força de fugir do pecado, causa única da vossa agonia, do vosso suor de sangue, da vossa morte. Afastai de mim, Senhor, o que vos desagrada. Imprimi no meu coração, com o fogo do vosso santo amor, todos os vossos sofrimentos. Abraçai-me tão intimamente, em abraço tão forte, tão doce, que nunca eu possa deixar-vos sozinho no meio dos vossos cruéis sofrimentos. Só desejo um único alívio: repousar sobre o vosso coração. Só desejo uma única coisa: partilhar da vossa santa agonia. Possa minha alma inebriar-se com vosso sangue e alimentar-se com o pão da vossa dor. Amém.
Ficar sem te sentir, nada vai impedir. Sermão da Paixão, segundo a Jovem Pan.
Esta é a Classic Pan. De todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
Aconteceu. Aconteceu.
Está na Jovem Pan News.
Você conectado com a informação.
A Jovem Pan está no Telegram. Nunca foi tão fácil ficar bem informado. Para baixar o Telegram, siga o passo a passo. Na sua loja de aplicativos, procure por Telegram. É esse ícone azul com um aviãozinho. Clique em baixar e depois em start. Digite o seu número do telefone e clique em next para continuar. Você vai receber um SMS com um código. Digite o código e confirme. Agora, dentro do aplicativo Telegram, digite na busca @oficialjovempannews e clique em entrar. Receba as principais notícias diretamente do canal oficial da Jovem Pan News no Telegram.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora 2026, Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Jornal da Manhã.
Olá, bom dia para você. Ótima manhã de sexta-feira, dia 3 de abril de 2026, feriado nacional. Seja bem-vindo, bem-vinda aqui à programação da Jovem Pan. Nós estamos iniciando o Jornal da Manhã com os assuntos mais importantes do Brasil e do mundo. Vamos então às manchetes, aos assuntos mais importantes da edição de hoje. Geraldo Alckmin diz que apenas Rondônia e Rio de Janeiro se recusaram a aderir à proposta do governo de subvenção do diesel importado e pelo menos outros 3 estados devem se posicionar hoje. Donald Trump demite Pam Bond, a secretária de Justiça, após crise na condução do caso Jeffrey Epstein. No Pentágono, o secretário de Defesa Pete Hegseth exonera o chefe do Estado-Maior do Exército, Randy George, sem esclarecer o motivo. Ministro Edson Fachin rebate relatório dos Estados Unidos sobre liberdade de expressão e diz que o documento apresenta caracterizações distorcidas de decisões da Corte e do Judiciário brasileiro. França, Rússia e China anunciam veto à resolução que será votada hoje no Conselho de Segurança da ONU a pedido de países árabes do Golfo Pérsico sobre o uso de força militar com o objetivo de reabrir o Estreito de Hormuz, bloqueado pelo Irã. Em Salvador, Lula rebate relatório de que o governo Trump afirma que o PIX distorce o comércio internacional e diz que a ferramenta de pagamento eletrônico é do Brasil e que ninguém vai fazer a gente mudar ele. Teherã diz ter abatido nesta sexta-feira o segundo caça F-35 dos Estados Unidos, enquanto a aeronave sobrevoava o centro do país, e diz que a sobrevivência do piloto é improvável. Agora são 5 horas e 1 minuto. A gente começa a edição de hoje aqui do Jornal da Manhã, destacando para você que as novas críticas dos Estados Unidos ao PIX provocaram intensa troca de acusações entre esquerda e direita e esquentam ainda mais o clima para a disputa eleitoral entre Lula e Flávio Bolsonaro. Quem tem um resumo detalhado desse assunto é o André Anelli.
O presidente Lula defendeu a continuidade do PIX no Brasil ao citar um relatório do governo Donald Trump que aponta o sistema de pagamentos instantâneos como uma barreira imposta pelo Brasil aos interesses americanos no comércio exterior. Os Estados Unidos têm se mostrado incomodados com o que consideram como concorrência do PIX com algumas das mais famosas operadoras de cartão como Visa e Mastercard. Lula afirmou que essa avaliação não vai fazer o governo interferir no funcionamento do PIX no Brasil e, inclusive, demonstrou interesse em aperfeiçoar o sistema.
Os Estados Unidos fez um relatório essa semana sobre o PIX. Ele disse que o PIX distorce o comércio internacional porque o PIX acho que cria problema para a moeda dele. O que é importante a gente dizer para quem quiser nos ouvir: o PIX é do Brasil. E ninguém vai fazer a gente mudar o PIX pelo serviço que ele está prestando à sociedade brasileira. O que nós poderemos fazer é aprimorar o PIX para que cada vez mais ele possa atender à necessidade de mulheres e homens desse país.
De saída do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, o vice-presidente Geraldo Alckmin também defendeu o sistema de pagamentos brasileiro.
O PIX é um sucesso, né? Você tem uma coisa que o mundo inteiro hoje acompanha, observa, custo zero para o contribuinte, para o consumidor, e utilizando os meios digitais de forma impressionante. Você apertou ali e já está feito o depósito. Não vejo nenhum problema em relação a PIX, é só esclarecer.
A investida dos Estados Unidos contra o PIX não é nova, mas acabou acirrando a disputa política e eleitoral. Durante agenda no Recife, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, criticou o silêncio do senador Flávio Bolsonaro diante das ameaças que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez ao PIX. Segundo ele, a família Bolsonaro é contra tudo que é brasileiro. Padilha complementou: eles já tentaram destruir o SUS e agora se calam quando Trump quer destruir o PIX. Já o PT, o Partido dos Trabalhadores, publicou nas redes sociais, abre aspas, Donald Trump, com o apoio de Flávio Bolsonaro, ameaça um dos maiores avanços recentes do país, um sistema que facilitou a vida de milhões de brasileiros e virou referência no mundo. Não é sobre tecnologia, é sobre soberania. Fecha aspas. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro reagiu e chamou de mentirosas as acusações.
a fake news de hoje? O PT dizendo que eu vou acabar com o Pix. É lógico que é uma mentira, uma loucura sem pé nem cabeça. O Pix já é um patrimônio brasileiro. É um legado muito importante criado pelo presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas até isso o PT tenta roubar. Mas não vão conseguir, não. Com Bolsonaro, o Pix é sem taxa, sem imposto. Mas o sonho do PT e do Lula é taxar o seu Pix, já que eles não podem ver um bolso que eles já querem meter a mão, querem taxar e querem impostos, né? Eles tentaram no passado taxar o Pix e não deu certo. A gente lutou contra e protegeu o Pix. Agora não vai ser diferente. O Pix é um legado do presidente Bolsonaro. O Pix é do brasileiro. Não acredite na esquerda. Eles jogam sujo todos os dias.
Além do Pix, o governo americano considera também que outras medidas brasileiras são prejudiciais ao governo americano, como a regulamentação das redes sociais e até mesmo a taxa das blusinhas, que prevê cobrança de tarifa em compras de até $50 em sites internacionais. De Brasília, André Anelli.
A comentarista Dora Kramer analisa que críticas dos Estados Unidos ao Pix dão a Lula chance de se fortalecer nas pesquisas com a pauta de soberania. Acompanhe.
Pode até parecer brincadeira, mas involuntariamente o presidente Donald Trump tem ajudado o presidente Lula. A gente lembra que no ano passado, com aquela história do tarifaço, o Lula conseguiu recuperar boa parte da popularidade dele. E agora o presidente americano pode ajudar um candidato à reeleição a retomar uma vantagem nas pesquisas de intenção de voto. As críticas do governo dos Estados Unidos ao nosso PIX não têm nenhum poder de mudar esse sistema de pagamentos amplamente aceito, adotado e celebrado pela população. Mas essas restrições feitas lá nos Estados Unidos dão ao presidente Lula a oportunidade de se colocar como defensor de uma ferramenta extremamente popular e daí retomar a bandeira da soberania que fez muito sucesso no ano passado e que agora, claro, o presidente quer retomar. Na verdade, já está usando essa bandeira. Ele fez isso ontem na Bahia. E é interessante que nessa mesma ocasião, também em Salvador, Lula fez uma declaração polêmica e potencialmente desastrosa sobre a anulação do leilão de gás de cozinha feito pela Petrobras. E aí, as críticas ao PIX, né, foram tão boas que deram ao presidente a chance de sair ganhando no balanço entre perdas e ganhos.
E o vice-presidente Geraldo Alckmin falou pela primeira vez sobre formar chapa com Lula na presidência. A reportagem é do Misael Mainetti.
O vice-presidente Geraldo Alckmin, do PSD, disse que o presidente Lula, do PT, o deixou à vontade para escolher se tentava a reeleição para vice-presidência ou tentava outro cargo público neste ano.
O presidente Lula disse, na primeira conversa que eu tive com ele, você escolhe. Né? Quer dizer, eu estou muito feliz e satisfeito, se quiser continuar vice, se quiser outra